Bem-vindos à história de um homem, um ser humano, como muitos de nós. Seu nome, Jacó. Falaremos de dois momentos na vida e na história de Jacó, e você certamente irá surpreender e se identificar com esses momentos da vida de Jacó. Nós iremos ler o capítulo 28, a partir do verso de número 10. Convém então que façamos uma pequena introdução a respeito do texto. Todos conhecemos a história, que Abraão gerou Isaque e Isaque gerou Jacó. Conhecemos também a história que Jacó, ele não foi o primogênito. Ele tinha um irmão e o seu nome era Esaú. Outra coisa que vale ressaltar é que a raiz do nome Jacó tem a origem do nome Diabo, que quer dizer aquele que engana. Jacó, um homem enganador. Jacó, o usurpador. Não tem nada a ver com aquela novela que muitos assistiram, tá? Jacó, um homem realmente do jeitinho. Qualquer semelhança com o contexto que vivemos no nosso país é mera coincidência. Mas aqui, nós estamos vendo aquele momento muito especial na vida dele. Não estou dizendo que é correto ou que é errado, que é o momento em que ele vende, né, que ele compra, perdão, a sua primogenitura do seu irmão com o famoso prato de lentilhas. E que no final da vida do pai de Jacó, Isaque, a mãe de Jacó usa de estratégia para querer burlar, enganar o pai, e então coloca pelos e pele na vida, no corpo de Jacó. E até o próprio pai de Jacó, Isaque, fala, né, a voz é de Esaú, mas o corpo é peludo como de Esaú, mas a voz é de Jacó. Naquele momento, Esaú vê que o pai de Jacó havia dado a bênção. Havia essa tradição dentro da cultura judaica que o ancião, o patriarca da família, no leito da sua morte, ele concede essa bênção. E a gente vê na Bíblia que muitas vezes é quase que uma bênção profética, porque aquilo que o patriarca falava no seu leito de morte, isso geralmente acontecia na vida da pessoa, né? Nós vemos lá que Canaã será seu servo e aquilo lá perpetua. Então nós também podemos ver aqui a importância e o peso que é da palavra liberada, né? Aqui então Isaque, ele abençoa a vida de Jacó, ele abençoa a primogenitura de Jacó, ele libera uma palavra, e Esaú, quando vê aquilo, o seu coração se indigna, o seu coração se enche de mágoa, de ódio, e então Esaú, ele investe contra a vida de Jacó, e Jacó foge da presença do seu irmão. Naquele momento, existe a efetivação de uma separação que já havia acontecido há muito tempo dentro daquela família, que é a preferência de filhos. Vê-se claramente que o pai de Jacó preferia Esaú, enquanto Jacó era o famoso dogozinho da mamãe, né? Então a gente vê essa preferência dentro da família, esse racha na família, e isso culmina com a divisão, a separação dos irmãos. Bem-vindos então ao capítulo 28, verso 10, que diz: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra, subia e descia por ela. Perto dele estava, perdão, e sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaac. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar na terra, a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em uma coluna, sobre o cujo topo entornou o azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para que vista, de maneira nenhuma eu volte em paz para a casa dos meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Pega sua Bíblia, deixe comigo agora posta no capítulo 35, e segura aí. Quantas vezes não passamos por circunstâncias das quais foge do nosso controle? Se eu perguntar para você se isso já existiu na sua vida, talvez se você esboçasse para mim, não palavras, mas alguma expressão do tipo: vixe, foge, não é verdade? Muitas vezes planejamos, sonhamos, expectamos algo que nem sempre é o que a gente recebe de paga de volta. Agora eu queria que você se transportasse para aquele momento em que Jacó está ali conversando com a sua mãe, e os dois estão arquitetando aquele plano. Olha, pega aqui essa pedra, coloca nos seus braços, coloca aqui no seu colo, no seu pescoço, vai lá. O que será que passou na cabeça daquele homem ou daquela mulher? Nós não vamos entrar aqui no mérito da questão, vamos apenas imaginar que será que ele previu que o seu irmão iria se irar de tal forma contra a sua vida, que o iria perseguir, e se pegasse ele naquele momento, mataria? Quantas vezes nós planejamos algo e que foge do nosso controle? Quantas vezes a gente não entende nada do que está acontecendo? Incertezas, insegurança, medo, angústia, tudo isso são frutos do acaso que foge do nosso controle. Jacó, ele fugiu de uma forma tão desesperada, conta aqui, narra a história, com tanto medo, com tanto pavor no seu coração, mas fazendo uma paródia, por assim dizer, fazendo um contraponto, melhor dizendo, com a poesia do Brasil, né? No meio do caminho, literalmente, havia uma pedra no meio do caminho. Mas a pedra que nós imaginamos, ou que nós imaginávamos, que a simbologia é algo no qual se tropeça, Para Jacó foi um travesseiro extremamente desconfortável. Como realmente deveria ter sido difícil, como deve ter sido difícil, deitar naquela cama feita de chão e naquele travesseiro feito de pedra. Que noite, humanamente falando, que teria sido desagradável. Agora, nem sempre o ambiente que se desenha redunda em maldição para a nossa vida. Porque o ambiente que se desenhou para Jacó foi de mentira, engano, fuga, medo e uma noite mal dormida. Mas Deus proporcionou para esse homem um encontro que posteriormente iria transformar completamente a vida desse homem. Deus estava sobre a vida dele. As palavras do seu pai começaram a se cumprir na vida daquele homem de imediato. Esaú abençoou Jacó. Isaque abençoou Jacó. O pai dele liberou uma palavra, uma profecia de bênção sobre a vida daquele homem. E a partir daquela palavra profética que foi liberada, a vida daquele usurpador, enganador, começou a mudar. Num colchão de chão e num travesseiro de pedras, aquele homem teve um lindo sonho com Deus. Ele dormiu. E como diz os cânticos evangélicos antigos, do qual o padre Marcelo Rossi se apropriou, anjos desciam, anjos subiam, anjos desciam, anjos subiam. Muitos pregadores se apropriam dessa expressão e utilizam o verbete que anjos estavam ministrando bênçãos, anjos estavam trazendo a revelação e o poder e a bênção de Deus naquele lugar. Mas o que eu queria te transportar era que, na verdade, Deus estava tendo um encontro com aquele homem. Aquele lugar, chão batido, chão de deserto, aquele lugar de travesseiro de pedra, Jacó deu o nome de Bet-El, que significa casa de Deus. Concluímos, então, que não é o lugar que faz a bênção, mas é a bênção que faz o lugar. Não é o conforto que faz a espiritualidade do momento, mas o que faz a diferença é a presença de Deus naquele lugar. Sendo assim, você pode estar passando por um momento de engano, por um momento de dúvida, por um momento de medo, por um momento de fuga, e ainda assim pode ser um momento em que você terá um encontro com Deus. Pode ser um momento em que os seus olhos serão abertos. A pastora usou essa expressão de águia. Um dia ministrarei a despeito disso na igreja. Mas isso traz não apenas com a capacidade de enxergar alto, mas enxergar longe. Aquele homem estava enxergando além, estava conseguindo ver além do que os seus olhos naturais. Aquele homem estava contemplando o mundo espiritual. Entenda, princípios bíblicos funcionam dessa forma. O espiritual determina o natural, e não o natural que determina o espiritual. Quando o material determina o espiritual, é porque primeiro o espiritual houve. Para não confundir, se é que não confundir, é necessário que haja primeiro a fé, para que a atitude da pessoa seja validada. Então é primeiro preciso que o espiritual seja tocado no coração de cada um de nós, para que a nossa atitude seja validada diante de Deus. Sendo assim, esse homem sonhou, teve um encontro com Deus. Deus faz uma aliança, disse Jacó: essa terra que você está pisando será sua por herança. Eis que estou fazendo um conserto, no sentido não de consertar as coisas, mas de aliançar. Eu estou fazendo uma aliança com você. Eu quero dizer que através da sua vida, Jacó, todas as nações da terra serão benditas. Olha, a sua posteridade vai tomar posse disso. desde o Oriente ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, tudo isso eu vou te dar. Mas quando que eu venho a promessa? No momento de maior medo, talvez, um dos momentos de maior medo, angústia, dúvida, inquietação, enquanto ainda esse homem se chamava enganador, a sua vida não estava transformada, aquele homem, se fosse conhecido por nós, olhando aqui na igreja, ele seria desprezado, ele seria, né, deixado de lado. Esse homem, nessas condições, teve um encontro com o Senhor. Capítulo 28, a partir do verso 10 do livro de Gênesis, na minha e na sua Bíblia. A sua história continua, e antes de saltar ao capítulo 35, vale a pena passar por 32, 33, não precisa abrir. Aquele homem tem um segundo encontro com o Senhor, novamente uma noite em que ele fica só, mas aquele encontro que ele teve com o Senhor num vale chamado Vale de Jaboque, foi um encontro um pouco mais diferente, um encontro onde a sua vida não foi apenas tocada, a sua vida foi marcada, ele foi ferido por Deus. Só que eu quero te dizer uma coisa nessa noite: quando nós somos feridos por Deus, a ferida de Deus é para cura, a ferida que Deus fere é para resolver um problema e não criar um outro. Deus, quando toca, Deus quando toca a vida de alguém, é para que essa pessoa se chegue mais perto dele. E no capítulo 32 do livro de Gênesis, esse homem tem um encontro com o Senhor. Esse homem vê um anjo de Deus com A maiúsculo, e nós entendemos que ele é a personificação de Deus, ou Cristo no Velho Testamento, como alguns acreditam. Esse homem luta com o anjo com letra maiúscula do Senhor, e note-se uma expressão que nós cantamos muito através de Nani Azevedo, quando Jacó vira para o anjo e fala: não te deixarei se não me abençoares. Ele lutou com Deus, ele foi marcado, ele saiu manco daquela luta, mas a diferença é que outrora chamado Jacó / ou aquele que engana, Jacó / aquele que usurpa, agora o seu nome foi mudado, agora ele chama-se Israel, príncipe de Deus. Ele teve um encontro com o Senhor, ele diz: eu vi Deus face a face, eu vi Deus face a face, e a minha vida foi mudada. A vida desse homem continua, e o passado desse homem vem à tona. O passado desse homem, logo que ele tem esse encontro com Deus, logo que Deus toca na vida dele, o passado vem à tona. E eu tenho aprendido isso. Tem uma prima minha que vem constantemente na nossa igreja, sempre está em Goiânia, ela tem estado conosco, muitos aqui a conhecem, Lucivone, ela está em Brasília agora, e ela, uma vez cheguei nela e usei a expressão, muito novo ainda, em todos os sentidos, novo na fé, novo na vida, eu falei: Deus escreve certo por linhas tortas, pagando de sabedor, sábio. Ela olhou para os meus olhos e falou assim: Deus não faz nada mal feito, Deus conserta a linha para depois escrever de novo nela. E é isso que nós temos aprendido: um Deus que não anda com Jacó, um Deus que ama Jacó, um Deus que abençoa Jacó, mas um Deus que não tem compromisso com Jacó. Antes, Deus faz de Jacó Israel, para que todas as promessas que ele deu enquanto Jacó se cumpram na vida dele. E no capítulo 33, Jacó então agora é levado para ter um conserto com o seu passado, porque Deus não faz nada mal feito, porque tudo que é mal feito tem que ser refeito. Agora Deus faz as coisas bem feitas. E naquele momento em que Jacó é restaurado por Deus, ele agora é levado a ter um encontro no capítulo 33 com o seu irmão, e ali eles têm um conserto com o Senhor. A vida de Jacó continua, circunstâncias da vida de Jacó continuam, a vida como de qualquer outro ser humano, cheio de altos e muitos baixos, cheio de altos e muitos baixos. Mas certa vez, e agora entramos no capítulo 35, Jacó está passando novamente por um momento de batalhas. E então Deus faz um convite para Jacó. Bem-vindo ao capítulo 35. Hoje Deus quer fazer um convite para a sua vida também. Disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe para Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, fazei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam as orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo ele partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, que está à terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar. O lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, muitas são as vezes que nós estamos peregrinando por esta vida, andando errantes pelo caminho da vida, e nessa noite, como o Senhor fez com Jacó, Ele está te convidando a voltar para casa. Quando eu digo voltar para casa, eu não estou falando necessariamente neste momento para essas paredes, eu estou falando voltar para aquele lugar do dia que você teve um encontro com o Senhor, em que o seu coração queimou de uma forma tão viva, que talvez você podia tocar a face de Deus, e que você tenha em Jacó as atitudes que inspirem a sua vida. Jacó disse para sua família: lance fora os deuses estranhos no meio de vocês. Jacó está dizendo para sua família, em outras palavras: olha, Deus está nos prometendo que Ele vai nos proteger de todo o mal. Deus está nos prometendo que Ele vai estar conosco. Esse é o Deus que, quando eu clamei no dia da minha angústia, Ele apareceu a mim. E Ele está dizendo que, novamente, se você tem passado pelo dia de angústia, vale a pena clamar a Ele, porque Ele é um Deus que responde orações. Ele é o Deus que responde ao necessitado, Ele é o Deus que responde ao aflito, Ele é o Deus que Ele é fiel nas suas promessas, fiel nas suas alianças. Talvez o que você precisa não é algo novo no seu caminhar, talvez o que você está precisando é de retornar àquele momento íntimo que você tinha com Deus, no seu quarto, no seu secreto, na sua intimidade, no seu dia a dia, na sua leitura simples e ao mesmo tempo tão importante. Deus está dizendo: lance fora tudo aquilo que eu abomino na sua vida, lance fora tudo aquilo que me afasta de você, lance fora tudo aquilo que a minha presença é tirada de você. Você já não mais sente Deus, e quando sente, imagina que Ele é contra você. É tempo de purificar, é tempo de limpar as mãos,
é tempo de limpar o coração, é tempo de consagração, porque Deus está manifestando uma nuvem de glória sobre este lugar, uma nuvem de bênçãos, uma nuvem de unção, e Deus não fará se os nossos corações não estiverem contritos, corações humilhados, corações rendidos, mãos limpas e coração puro. Volte para o caminho do Senhor, volte para Betel, volte para aquele lugar que às vezes o chão era deserto de batido, que o travesseiro era duro como pedra, mas que havia intimidade com Deus. Quando você falava, a autoridade dos céus era sobre a sua vida. Volte para aquele lugar que não precisava de muito para que você sentisse Deus na sua vida. Volte. Volte para aquele lugar que às vezes três acordes e você nem se importava com quem estava dando um acorde já eram suficientes para você se derramar, porque o que você buscava ali era simplesmente a presença de Deus. Muitos de nós passam por Betel, passam pelo vale de Jaboque e tem vivido de glória em glória, glória em glória, de glória em glória. Mas na verdade o que tem existido na nossa vida é o chamado Icabod, que é a glória se esvaziou. Deus tem chamado os seus filhos para retornar a Betel, naquele momento em que os sonhos de Deus eram os mesmos que os sonhos dos seus. Naquele momento onde o Espírito de Deus, ele palpitava dentro de você. Eu tenho saudade de muitas Betels na minha vida. Eu tenho buscado revivê-los a cada dia. Eu tenho buscado reviver muitos vales de Jaboque na minha vida. Tenho gritado, chorado e dito para o Senhor: Senhor, não me faça subir se a tua presença não for comigo. Porque eu tenho entendido que todas as promessas de Deus serão nada se o Deus da promessa não estiver comigo. Que todas quando forem as promessas que o Senhor me deu, de nada servirão se o Deus que prometeu não estiver ali comigo. As palavras de Jacó servem para a minha e servem para a sua vida nessa noite. O Deus que eu clamei quando eu estive em angústia, diz assim a palavra do Senhor, o Deus que eu clamei no dia da angústia, o Deus que eu clamei e que me ouviu, ele tem me chamado de volta para Betel. Para mim, agora eu vou colocar isso de forma muito prática. A minha Betel, às vezes é o momento em que eu arrumo cadeiras. É a minha Betel. A minha Betel, às vezes, é o momento em que eu pego uma música que eu gosto muito, ponho no ouvido e aumento o som no último volume. E ali eu canto, gritado e ninguém ouve, porque eu estou na minha Betel. Qual é a sua Betel? Qual que é o seu momento simples de intimidade aonde você já ouviu a voz do Senhor? Você tem esse momento, não tem? Todos nós temos a nossa Betel. O Senhor está te chamando para você lembrar que um dia Ele tocou você, que um dia Ele se revelou a você, que um dia Ele te mostrou sonhos, que um dia Ele te fez promessas, e nessa noite Ele está dizendo que o mesmo Deus que fez isso para você um dia, Ele continua vivo, e a sua palavra continua tão válida quanto antes. Ele está dizendo para você nessa noite, que ainda que você tenha passado por Betel, pelo vale de Jaboque, e ainda que você agora tenha passado por medos novamente, por angústia novamente, terrores novamente, que vale a pena confiar no Senhor de todo o teu coração,
que vale a pena você entregar a sua vida a Deus de todo o teu coração, que vale a pena você confiar nos seus sonhos de todo o teu coração, que nessa noite o Senhor está dizendo para que você olhe para dentro do teu coração e identifique quais são os ídolos, quais são os altares, quais são os utensílios da idolatria, e deite fora, e tire isso da sua vida, tudo aquilo que te impeça de estar na presença de Deus, para que você possa novamente clamar aos céus, e os céus possam novamente se abrir, e os anjos do Senhor novamente possam descer sobre você, e as promessas do Senhor possam ser novamente derramadas sobre você. Eu creio num Deus que é vivo, mas que mora dentro de nós, um Deus que cuida de nós de uma forma tão íntima e pessoal. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei: Senhor, que coisa maravilhosa é essa? Que coisa tremenda é essa? Eu preguei essa palavra neste texto, não dessa forma, mas nesse mesmo texto, no dia do aniversário da pastora Josi, há 11 anos atrás. Eu preguei essa mensagem, nesse texto de capítulo 35. Que coisa tremenda é essa? Como que a gente não enxerga isso? Quantos de nós fica preso no tempo da angústia, nos momentos da angústia, e se esquece que um dia o Senhor chamou em um momento de muita escassez, de muita dificuldade, mas não havia limitação para sentir Deus na nossa vida. E hoje muitas vezes estamos na abundância, mas a presença de Deus está longe. É como quando você entra naquela casinha simples, da pessoa simples, mas que você entra naquele lugar e vê que tudo é muito bem cuidado. Você compreende que pobreza não tem nada a ver com dinheiro, mas com estado de espírito. É como aquela musiquinha, aquele cântico antigo, que um homem fiel a Deus, um servo de um fazendeiro rico, sonhou que o homem mais rico daquela região iria morrer. O fazendeiro encomendou até o caixão, mas quem morreu foi aquele homem. E o fazendeiro entendeu que a verdadeira riqueza está em Deus que habita dentro de nós, do que aquilo que nós possuímos nos nossos bolsos. E hoje, os dias têm sido muito difíceis, não falo por aquilo que passamos, mas no contexto geral. E você, como servo, filho, filha de Deus, precisa ouvir a palavra do Senhor. Filho meu, venha para Betel. Venha para o lugar onde o chão era batido, que o travesseiro era de pedra, mas que havia intimidade entre nós dois. Filho meu, volte para Betel. Volte para aquele momento. Volte para aquele momento onde nós tínhamos cumplicidade. Queridos, eu não estou falando de lugar, tá? Estou falando de relacionamento com Deus. Bom, volte para aquele momento aonde eu falava e você ouvia, aonde eu derramava e você sentia. Eu acredito. Eu gostaria que você pudesse compartilhar e se acreditar comigo neste momento. Primeiro eu quero confessar e queria que você confessasse comigo também. Quantos aqui além de mim sente que às vezes parece que a chama que está dentro de nós está bem pequena, quase que apagada, quase que frio? Você já sentiu isso na sua vida? Agora eu quero dizer para você uma coisa, que ainda que a chama estiver imperceptível aos olhos humanos, eu quero dizer para você que isso é a única coisa necessária, porque o fogo do Espírito Santo de Deus pode uma vez mais queimar nesse coração, de forma tal que a sua espiritualidade, que o seu momento com o Senhor, nem irá ser comparado ao que você viveu, pois será ainda maior e ainda melhor. Eu creio que as circunstâncias que você pode estar vivendo hoje, que talvez tenha machucado o seu coração, machucado a sua vida, ferido o seu ministério, elas servirão apenas para te aproximar. Mas Deus não deixou de falar, Deus não deixou de guiar, Deus não deixou de ministrar na sua vida. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, você que deseja isso, põe a mão sobre o seu coração e profetiza agora que esta chama vai brilhar, vai pegar fogo de Deus dentro de você novamente. Fala assim: acende, Senhor, acende essa chama novamente, faz queimar o fogo do Espírito Santo dentro de nós. Deus, tira toda a frieza, tira, Senhor, toda a apatia, tira todo o medo, tira toda a frieza, toda a fraqueza, Pai. Vem queimar este coração, acende, Senhor, essa chama em nome de Jesus. Acende, Papai, uma vez mais o fogo do Espírito Santo, o fogo da tua presença, o fogo da tua santidade, o fogo